Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é 8 de maio de 2020. É um dia depois ou um dia antes do fim da Segunda Guerra Mundial, né? Ou da rendição da Alemanha. É, como assim, né? Será que a gente tem falado tanto de física quântica que agora eu entrei naquele modo ou não? Né? A questão é muito interessante e eu mesmo não sabia, eu acabei de ler um pouco mais a respeito, vou passar o link para vocês, mas a questão do fim da Segunda Guerra Mundial, ou mais especificamente, né, da rendição da Alemanha nazista, ela é um pouco mais polêmica do que eu imaginava. Eu não sabia tanto. Eu tive grandes amigos que eram grandes especialistas na história da Segunda Guerra, sabiam o nome das batalhas, sabiam o nome dos tratados. Eu, obviamente, eu não sabia, eu não sei nada. Bom, pois bem, então eu aprendi hoje que essa história é um pouco confusa, mas ela é interessante. Vou fazer um parêntese aqui. Quando eu tinha foi no final da década de 80, começo da década de 90, 91 deve ter sido, eu ganhei uma bolsa e fui passar um tempo na Alemanha com uma bolsa. Eu não teria grana para fazer isso por conta própria, mas como eu tinha uma bolsa, era uma bolsa de intercâmbio cultural, lá fui eu, fiquei 3 meses em Berlim. Ok. Bom, aí você cai de paraquedas realmente no meio da história, não só porque tinha acabado de cair o muro, então eu vi de perto ali as transformações todas, né, da unificação da Alemanha, você tinha a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental, mas, meu, você tropeçava basicamente em vestígios da Segunda Guerra, mas você realmente tropeçava, ainda tinha lugar com um buraco de bala na parede, você tinha aquela igreja que, não sei se vocês já viram, mas tem uma igreja que é convenientemente chamada de Igreja da Memória, que ao invés de ser reconstruída, né, de ter sido reconstruída, os caras deixaram ela do mesmo jeito que ela foi bombardeada, para lembrar, né, a história toda, para ninguém mascarar muito o que tinha acontecido. A igreja está lá toda destruída. Bom, pois bem, Igreja da Memória. Então, para mim, foi uma imersão numa história que eu conhecia muito mal e que, na verdade, eu continuo conhecendo de uma maneira muito superficial. Por exemplo, eu não sabia direito sobre o fim da Segunda Guerra. Eu não sabia mesmo. Eu sabia vagamente que o Hitler tinha se matado, que o bunker do Hitler era ali era um lugar difícil de saber onde é que era, não era muito permitida a visitação. O tempo que eu fui lá era um tempo ainda tenso. Quem vai para Berlim hoje não imagina nada disso, porque a cidade parece a Vila Olímpia, assim, é tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo bacana, né? Parece que você está no shopping Guatemi. Mas eu fui numa época um pouco mais tensa. Tenho fotos ali que quando eu mostro para as pessoas, falam, não, isso era Berlim? Eu falei, era Berlim. Pois bem, então o que acontece? Por que eu estou contando essa história de louco? Porque enquanto eu estava lá, estudante, sem grana, etc. e tal, uma coisa que eu realmente me deleitei foi com sebos. Eu sempre gostei muito de sebo, eu sempre gostei muito de livro antigo, livro usado. E eu acabei comprando tanto livro lá que para mandar de volta ia dar excesso de bagagem. No fim, eu mandei pelo correio de navio. Ficou um saco com não sei quantos quilos, 15 quilos de livros. Eu mandei isso de navio, demorou uma eternidade, mas um dia chegaram os livros aqui, e livro não paga imposto, então foi um bom movimento. E eu lembro que um dos livros que eu comprei, e que eu perdi, não sei, acho que quando eu me divorciei deve ter ficado para trás, não sei, era um livro do Deleuze muito interessante, que falava sobre guerra, e ele falava o seguinte: alguém já disse, se eu não me engano, eu não vou lembrar se foi Clausewitz, eu não tenho certeza, que a guerra é a continuação da política por outros meios. Mas o que o Deleuze argumentava é que, na verdade, a política ou a paz era a continuação da guerra por outros meios. O que ele estava insinuando aí é que, na verdade, uma guerra não acaba nunca. Uma guerra, quando a gente diz, a guerra acabou, peraí, o que aconteceu com aquelas pessoas que pensavam de outro jeito, né? Todas elas magicamente mudaram de opinião, né? Todo mundo deixou de ser nazista do dia para a noite, todo mundo deixou de ser, sei lá o quê, comunista do dia para a noite. Não, né? Então as coisas não necessariamente param. Mas voltando para as datas, o que é interessante, vocês devem saber disso melhor do que eu, vocês devem ter tido uma formação melhor do que eu em história, mas o que acontece é que Hitler se mata no dia 30, o sucessor oficial do Hitler, um cara lá, já esqueci o nome, E aí os aliados falaram, bom, o Hitler se matou, vamos assinar essa rendição logo de uma vez. Pegaram o cara que era o sucessor oficial, fizeram lá um evento no dia 7 de maio em Reims, na França, e o cara assinou o armistício e acabou, né? Que beleza, todo mundo comemorando. Então, eu vou dar um link aqui, tá cheio de gente comemorando na rua, na Inglaterra, na Europa toda, a rendição da Alemanha aqui, imagina. Que espetáculo. Aí o que acontece? Stalin, que era, né, o líder da União Soviética, falou, pê, como assim, cara pálida? Eu não gostei, não, achei ruim. Como assim? Eu tinha que ter assinado esse tratado, a União Soviética tem que ter assinado esse tratado, porque no fim quem fez o cerco a Berlim foi basicamente o exército soviético e morreu gente para burro. Né? Aliás, na Segunda Guerra Mundial, o confronto entre a Alemanha nazista e a Rússia, como a União Soviética, foi muito sangrento, morreu o russo à beça, né? Então falou, desculpa, morreram mais russos do que todo mundo, quem tem que assinar esse armistício sou eu. E aí ele arruma uma argumentação um pouco tortuosa. A argumentação é a seguinte, falou, olha, na Primeira Guerra Mundial deu ruim, não, o armistício que a gente fez na Primeira Guerra Mundial não funcionou. Por quê? A Primeira Guerra Mundial, que, né, o protagonista de novo era a Alemanha, né? No final da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha já está super mal das pernas e o governo acaba sendo substituído por um governo civil. Né? E esse governo civil assina um armistício. Né? Fala, ok, parou, chega. O que acontece? A população alemã estava sendo enganada pelos militares. Os militares estavam dizendo que a guerra ia muito bem, obrigado, que a Alemanha ia vencer. Então, quando esse governo cai, entra o governo civil e assina o armistício, para quem estava achando que estava indo tudo bem, aquilo foi um golpe. É o que eles chamam de facada nas costas, né? A grande facada nas costas. Ah, fomos traídos por um governo civil. E aí nascem várias teorias da conspiração, que é um dos temas do Radinho de hoje, teorias da conspiração sobre esse golpe, essa facada nas costas desse governo que se rendeu, né? Esse governo covarde. Ah, será que eles eram comunistas, judeus, homossexuais, sei lá eu. Entendeu? E aí o que acontece? A Primeira Guerra, para os alemães, fica atravessada. Esse armistício não foi visto como um armistício legítimo. E segundo Stalin, esse desconforto, essa falta de, né, ninguém se conformou com isso, teria levado ao surgimento do nacional-socialismo, do nazismo, e esses rancores todos teriam vindo gerar a Segunda Guerra Mundial. Então Stalin falou, olha, lá atrás a gente fez um armistício meio esquisito, não funcionou. Então vamos fazer um armistício direito, né? E aí direito quer dizer em Berlim, né? O que quer dizer fazer um armistício na França? Não faz sentido. Vamos fazer um armistício em Berlim e vamos fazer com o militar de patente mais alta. E é o que eles fazem. Eles fazem lá uma segunda rendição da Alemanha, ou seja, a Alemanha se rende pela segunda vez, dessa vez com um militar assinando essa história, né, com os soviéticos liderando esse negócio. Portanto, né, os aliados, ou seja, Inglaterra, Estados Unidos e tal, eles celebram a rendição da Alemanha ontem, no dia 7. Os russos celebram o dia da vitória amanhã. Então, olha que coisa bizarra, como essas questões são esquisitas, né? Pois bem, então estamos no meio aí, né? Eu por mim, para mim, Reims está valendo já, para mim, a hora que o Hitler deu um tiro na cabeça já está mais do que bom. Então, eu fico aí com essa rendição em Reims, mesmo que não seja tão cinematográfica quanto uma rendição em Berlim, que estava em frangalhos. Eu vou ver se eu acho um link aqui para algum vídeo mostrando como Berlim ficou depois da Segunda Guerra. Realmente não sobrou quase nada. A cidade foi realmente bastante castigada. Pois bem, então estamos falando aqui de história, já fiz essa volta toda para contar dessa data. É uma data, eu acho, uma data muito importante. Mas, de novo, a questão é, guerras, na verdade, não terminam, né? Elas continuam por outros meios. Então, eu me lembro que na década de 90, quando eu estava lá, a primeira, isso eu vou contar uma anedota pessoal, é sexta-feira, amanhã é sábado, vamos lá, vai. Eu cheguei lá, não sabia nada, tonto, moleque, realmente tonto, perfeito. Mas eu cheguei lá, inocente, cheguei, acho que era um sábado, e aí no sábado cheguei lá, no domingo eu acordei e tal, e aí eu acabei, estava num hotel, e aí conheci um americano de 2 metros de altura, um cara gigante, loiro e tal, E aí ele foi super simpático, falou, ah, eu posso te mostrar a cidade? Eu perguntei, o que, que tem para fazer no domingo? Ele falou, ah, tem um mercado de pulgas por aqui. Eu achei ótimo, porque eu precisava comprar alguma coisa para proteger as minhas orelhas. Estava um frio, quando eu cheguei estava menos 18, eu não tinha levado nada para enfrentar esse frio. Ah, vamos lá, tal. E eu notei que o americano estava com o rosto machucado. Eu falei, o que, que aconteceu? Eu falei, cara, eu estava andando na rua, chegaram os neonazis, né? Me pediram cigarro, eu não tinha, eles me cobriram de porrada. Eu falei, cara, se um loiro de 2 metros de altura apanha de neonazis, eu vou morrer. Então a primeira coisa que eu comprei na Alemanha não foi uma proteção para as minhas orelhas, foi um tubo de gás pimenta, aquele que você usa para se defender. E eu andei com isso no bolso 3 meses com muito medo. Então veja, décadas depois, neonazis eram uma ameaça na rua. Né? E o que é mais completamente surreal, da onde saíram esses neonazis? Olha, é muito esquisito isso. Bom, acabou a Segunda Guerra, a Alemanha é dividida entre a Alemanha Ocidental e Oriental. Oriental é comunista, ok. A Alemanha comunista esfarela quando cai o Muro de Berlim. E aí o que acontece? O pessoal da Alemanha Oriental, que estava achando que ia viver para sempre no comunismo, de uma hora para outra o mundo dos caras virou de cabeça para baixo. E aí eles perceberam que eles não estavam capacitados para o mercado de trabalho, eles não sabiam mexer com computador, eles estavam super atrasados. Então eles estavam tendo dificuldades de se colocar no mercado de trabalho da Alemanha Ocidental, da Alemanha Moderna. Né? E aí o que acontece? Rancor contra quem? Contra, obviamente, a culpa dos estrangeiros, judeus, brasileiros, né, com cara de sei lá do quê. E aí surge, olha que interessante, depois de gerações de comunismo na Alemanha Oriental, os jovens se tornam neonazistas. É completamente estapafúrdio, tá bom? Tudo isso para contar que a história não passa, né? Que as coisas não passam. Prova disso é, para quem assistiu o noticiário ontem, ou para quem, né, para quem não estava em coma ontem, que é absolutamente chocante, desesperador ver Regina Duarte, que tem mais ou menos a minha idade, não é muito diferente, numa entrevista completamente surreal à CNN, enaltecer a ditadura, cantar os hinos da ditadura. Eu me lembro daqueles hinos, aquele Corrente para Frente, é uma coisa medonha, me dá calafrios, e minimizar a tortura e as mortes provocadas pelos militares. Deixa eu entender. Cara, deu o maior trabalho ficar livre dessa ditadura militar. Aí você pensa, alguém que você associaria à classe artística, né, aquela coisa que é um pouco mais liberal, alguém de alguma maneira saudosista e minimizando a morte estúpida, covarde, cruel de um monte de gente. Aí você fala, cara, a guerra, né, essas coisas não passam. A gente acha, ó, acabou a ditadura. Talvez não. Né? Só ver o apoio que muita gente acaba dando, muita gente, de novo, bem formada, com formação melhor que a minha, melhor que a sua, acaba dando a uma completa cavalgadura como o nosso presidente. Aliás, vou dar o link aqui para uma reportagem de uma revista científica que é a Lancet. A Lancet é uma revista científica extremamente respeitada e ela faz uma matéria sobre o Brasil, sobre o estado absolutamente preocupante, desesperador do futuro do Brasil, e ela coloca o Bolsonaro em destaque dizendo, cara, esse cara tem que sair. Desculpa, esse cara tem que sair. É mais uma hora em que a gente realmente deve levar cientistas a sério, né? Porque a gente está caminhando a passos de gigante em direção à corrente para frente para o abismo, né? Como diria Regina Duarte. Então, é tudo isso para mostrar que história não é uma coisa tão simples assim. Então, vou pegar uma carona com isso, com teorias da conspiração. Tem 2 artigos muito interessantes na Technology Review do MIT sobre como as plataformas apanham na questão das teorias da conspiração. O que acontece? De uns tempos para cá, aliás, tem um artigo excelente do Pedro Doria, hoje no Estadão, eu vou dar um link aqui, ele contando que o Facebook finalmente criou um tipo de board, lá, uma comissão multidisciplinar, que em princípio teria mais autoridade que o Zuckerberg, para o quê? Para decidir sobre questões de natureza ética, de impacto, o que vai ser publicado, o que não vai ser, como se fosse um Supremo Tribunal Federal dentro do Facebook e é multidisciplinar. Vai ter sociólogo, antropólogo, jurista, o diabo a quatro. Né? E, em princípio, eles têm mais autoridade sobre esses temas do que o próprio Zuckerberg. Vamos ver o que, que vai dar. Isso acabou de começar. E naquela hashtag too little too late, né? Demorou, hashtag demorou, né? Vamos ver. Mas isso é só o artigo do Dória, mas vamos voltar para o artigo do MIT. Dois artigos muito interessantes mostrando que, embora o YouTube tenha começado a desautorizar ou a expulsar alguns geradores de conteúdo notoriamente tóxico, né? Gente que tem teorias da conspiração ou que colocam fake news com relação ao Covid ou que divulgam curas milagrosas, eles realmente começaram a tirar esses caras do ar, tá bom? Ótimo. Quando tira o cara do ar, o cara perde uma audiência gigante. Mas acontece que não para aí. Como eu falei para vocês, né? A paz é a continuação da guerra por outros meios. O que acontece é que outros youtubers, né? Vamos imaginar que eu fosse um youtuber em busca de audiência. Minha audiência é mais ou menos. Aí eu descubro que um cara completamente tóxico, canalha, mentiroso, né, criminoso, ele foi expulso, da conta dele foi cancelada, o que, que eu faço para aumentar a minha própria audiência? Eu chamo esse cara para conversar. Eu dou espaço para ele, faço como se fosse um canal de um talk show, né, de debate, em que eu só chamo filhos da puta. E aí, o que acontece? Dessa maneira, personagens que são completamente inaceitáveis, eles estão sendo ouvidos em canais que, em princípio, não, veja bem, essa não é a minha opinião, é a opinião do convidado. E o que acontece? Aqueles canais tinham uma audiência gigante. O que acontece com essa audiência gigante? Ela mudou de ideia? Não, continua pensando besteira. O que acontece? Esses caras migram e vão seguindo esses personagens nos outros canais. E os números são assustadores, os números são gigantes, é meio desesperador, vale a pena dar uma olhada. Tem ali, eu não podia imaginar, mas, por exemplo, no movimento contra vacinas, eu não sabia que das sumidades desse movimento completamente criminoso, né, quase terrorista, e está um membro da família Kennedy, chama Robert Kennedy Jr., seja lá o que for, um Kennedy contra vacinas. Pois bem, e aí cita um outro personagem ali que foi entrevistado num talk show desses, que diz que, na verdade, os enterros que a gente está vendo do Covid são armações, que os cadáveres são manequins, que os médicos e as enfermeiras desesperadas dando testemunhos de rasgar o coração são atores. Cara, esse cara está por aí circulando e falando um monte de besteira. A questão é, eles conseguem driblar, eles conseguem aproveitar as brechas dessas plataformas para continuar, né, passando essa mensagem terrível. Eu vou confessar que eu tenho uma dificuldade profunda em assimilar isso. Eu não sei vocês, mas a questão, eu fico me perguntando por quê? O que, que o cara ganha com isso? Quem sustenta? Porque não é de graça. Ou será que o cara é cínico? Na verdade, nem ele acredita nisso, mas ele sabe que tem audiência. Eu não sei. Né? Então tem vários mistérios aí. Por que, que alguém faz isso? O que, que ele ganha com isso? E por que, que as pessoas preferem acreditar numa coisa completamente mirabolante? Eu vou dar um link aqui para um episódio do 99% Invisível. Foi um episódio muito rico. Eu já mencionei ele aqui umas 3 vezes, por razões diferentes. Eu mencionei por causa da poluição do ar, eu mencionei por causa do impacto da quarentena até na vida das baleias, e agora eu vou mencionar por uma outra razão qualquer, que é a questão das vacinas. Ele entrevista uma menina que está lá fazendo um trabalho muito interessante para tentar entender esses movimentos contra as vacinas, né? E aí ela conta um pouco da história, como é que isso começou, e a coisa é antiga, desde que, né, lá atrás, séculos atrás, quando as vacinas começaram a ser impostas no século XVIII, vocês vão ter que ser vacinados, sempre houve gente que reagiu, porque onde já se viu o governo mandar em mim, não vai injetar essa coisa, droga nenhuma. Então existe um certo histórico ainda mais de grupos religiosos, né, de reação à vacina obrigatória. Mas o que acontece é que nos Estados Unidos isso se mistura, tem uma questão de fundo religioso, né, anticientífico, aquela desconfiança clássica com relação à ciência, mas também é uma coisa tipicamente americana, que é a desconfiança com relação ao governo que se intromete na sua liberdade individual. Né? Então, de qualquer maneira, não é fácil de entender. E o que é mais curioso, porque se fosse lá atrás, no tempo da mídia de massa, você ainda pode colocar a culpa em quem publica. Né? Ah, isso é propaganda, isso é seja lá o que for. Né? Né, o gabinete do ódio. Não, agora que, né, o conteúdo, né, as pessoas têm muito mais autonomia, estão muito mais empoderadas, elas podem escolher, elas podem produzir, elas podem compartilhar. A questão é, por que as pessoas gostam disso? Né, por que as pessoas vão atrás? Por que elas preferem escolher uma informação completamente delirante? Né, da onde se conclui que, na verdade, não só o coronavírus é viral, mas a estupidez é viral, a burrice contagia, é um fenômeno estranhíssimo. Tal. Bom, vamos só mudar um pouco de assunto aqui, já que a gente está falando de história. Eu tenho comentado esses dias de iniciativas de museus que estão tentando chamar atenção para o próprio acervo, tentando tornar o museu acessível de uma maneira digital. Né? O Museu Britânico, que eu absolutamente adoro, acabou de fazer uma coisa sensacional. Imagine o caderno de viagens de qualquer jornal, né? Dicas do que fazer em Nova York, né? 24 horas em Paris, aquelas coisas de sempre, né? O New York Times tem uma seção que chama 36 horas em, né? 36 horas em Praga, 36 horas em Budapeste, mas eles têm um estranho apreço por bebida. Então, ao invés de dar dica de museu, eles acabam dando dica de bar, como se você viajasse para encher a cara. Mas tudo bem, o mundo é grande. Mas voltando para os museus, o que a BBC, o Museu Britânico, fez? Bárbaro! Eles estão fazendo um guia de viagens do mundo antigo. Então eu vou dar um link aqui, parece uma reportagem de jornal, parece uma reportagem do Caderno de Turismo, em que eles mostram o que fazer em Nínive, Nínive, nas margens do rio Tigre, ali, Assíria, Babilônia, né? Nínive, tem imagens, fala sobre a culinária, fala sobre os feriados, fala sobre a cultura, fala sobre o que fazer de noite, o que fazer de dia, como chegar, como é que é o... Cara, sensacional! Sensacional, eu adorei, eu vou dar o link para vocês darem uma olhada. E o Ricardo Cisneiros, que é um velho amigo, compartilhou no LinkedIn, depois eu aviso, porque acho que ele não costuma a seguir muito radinho, mas ele comentou uma iniciativa do Banco do Brasil, do Centro Cultural Banco do Brasil. Eles estão fazendo um tour virtual bastante interessante sobre o Egito Antigo. Eles têm uma exposição sobre o Egito Antigo, eles transformaram isso num tour virtual, em português, bárbaro. Então quem está com criança em casa, eu comecei a ver logo agora de manhã e eu adorei uma coisa que eles colocaram ali, que eu acho que é fundamental para entender o Egito. Né? A gente fica vendo múmia, fica vendo, sei lá o que, pirâmide, né? E parece que os caras são obcecados com a morte. Nada poderia ser mais falso, porque na verdade a vida no Egito Antigo era riquíssima, era maravilhosa, era abundante, as pessoas eram muito felizes, as pessoas gostavam tanto da vida que elas imaginavam que depois que você morria, a vida continuava melhor ainda, né? Então não é que eles odiavam a vida como, sei lá, a tradição judaico-cristã depois, mas é que o além é melhor. Não, para o Egito o presente é legal e o além é tão legal quanto, né? Você não quer, quando você vai para o outro mundo é esse mundo, só que não acaba nunca mais. Então, de qualquer maneira, vou dar o link aqui, eu achei essa história extremamente interessante. Bom, eu já falei para vocês da Technology Review, com aquele artigo da teoria da conspiração, tem um outro artigo dos caras também bom, para eventualmente dar uma olhada no final de semana, sobre como o Facebook e o YouTube estão desesperados para tentar lutar contra, ou tentar, sei lá o que, evitar que se espalhe um documentário chamado Plandemic. Plandemic. É um documentário entre cinco pares de aspas, né? Puta, coisa, é lixo tóxico, radioativo, puro, né? Misturado com laxante. Pois bem, esse pseudo-documentário é cheio de mentiras, cheio de teoria da conspiração, Só que os caras estão arrumando mil maneiras de divulgar isso, tanto no Facebook quanto no YouTube. Os caras estão desesperados para tentar evitar, mas de qualquer maneira, 1 milhão de pessoas já viu o teaser no YouTube, sei lá quantas mil pessoas já compartilharam no Facebook. É uma corrida de gato e rato. E eles até mostram como alguns influenciadores, mais ou menos como o Átila que a gente tem aqui, né, um rapaz que aqui tem bagagem científica e tal, estão se unindo para tentar desbancar as mentiras que são contadas nesses documentários. Para vocês terem uma ideia, tanto o Bill Gates quanto o Fauci, Fauci é como se fosse um Mandetta americano, né? É um cara louvável, é um velhinho lá que, putz, teve um papel extraordinário no combate à pandemia. Ele está recebendo ameaças de morte, ele teve que reforçar a segurança pessoal dele. Imagina, que vão querer ameaçar de morte o velhinho que está justamente tentando salvar centenas de milhares de vidas. Bom, tem, falando em coronavírus, bom, aí tem esse artigo isso eu já falei, o que mais? Tem uma pauta interessante aqui, e recentemente numa conversa bastante interessante com o Raríssimo de Portugal, que legal isso, né, saber que existem raríssimos fora aqui, né, do nosso território nacional, é muito legal, ainda mais, aliás, isso é uma coisa que dá o que pensar. Eu vou dar um link para uma notícia aqui. O Brasil está tão mal na foto, em termos de controle da pandemia, que os nossos países vizinhos estão começando a limitar Paraguai, Uruguai, Argentina, brasileiros, simples assim. Porque ter um passaporte brasileiro hoje não é bom, né? Olha que engraçado, nós vamos virar os párias. Os párias, né? Que é uma casta inferior, né, no cenário mundial, por conta de um presidente completamente destrambelhado. Mas vamos lá, voltando para o nosso raríssimo lusitano, ele mandou vários links sobre a questão do combate ou do controle, né, da pandemia com a questão da privacidade, sobretudo com relação a esses aplicativos que em princípio surgiram, né? A Apple e o Google estão envolvidos nisso, a gente já comentou aqui, vocês já devem ter visto mil vezes em outros lugares, mas não são só os aplicativos da Apple e do Google, vários outros aplicativos estão surgindo, alguns deles bastante obscuros, bastante nebulosos, né? Em que você não sabe muito bem onde vão parar os seus dados. Então tem uma reportagem bastante interessante sobre esse boom, né, de aplicativos de controle. Mas tem um outro cenário, dois cenários intrigantes aqui. Um é na Índia, a população está sendo forçada a usar um aplicativo que, em princípio, eu comentei isso ontem, né? Ontem eu comentei. Esse aplicativo na Índia está cheio de falhas de segurança. Está cheio. Se algum hacker quiser saber, cruzar as informações, tal, ele consegue localizar todo mundo, fazer extorsão e tal. Então, esse aplicativo da Índia, que é meio questionável do ponto de vista de segurança e de privacidade, ele está sendo imposto sobre todos os cidadãos. E aí eu costuro isso com uma notícia que eu não sei se vocês deram muita bola, mas o que acontece? O governo brasileiro, ou o desgoverno, né, ou o governo anti-brasileiro, como vocês quiserem, ele estava tentando passar uma medida em que obrigava as operadoras de telefonia a compartilhar os dados dos celulares, quem está indo para onde, quem está circulando, com o IBGE, com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é um órgão do governo, certo? Mas não é só compartilhar os dados anonimizados, que é o que, por exemplo, São Paulo está fazendo. A gente está tentando controlar, o Dória está tentando controlar a obediência à quarentena, usando dados anonimizados. Ninguém sabe quem. Ele sabe quantas pessoas estão fazendo. Merda é uma palavra feia, né? Estão fazendo besteira, né? Mas não sabe quem são essas pessoas. Ótimo, até aí tudo bem, né? É lógico que tem. Só isso já dá para questionar, porque sempre tem alguma brecha, etc. e tal. Ok. Mas a questão que o governo estava tentando era que as operadoras passassem essas informações para um órgão do governo, né? Mas só que as informações pessoais. Pessoais, ou seja, adeus privacidade. Agora, imagina, isso por si só é um delírio, em qualquer circunstância. Agora, quando você pensa que isso está indo para um governo que adora ditadura, né, que elogia torturadores, que recebe militares que assassinaram e torturaram pessoas com louvor, ou que elogiam ditadores do Paraguai completamente sanguinários e pedófilos. Pera, aí a coisa muda de figura. O que que uma pessoa como Bolsonaro sonha fazer, e seus asseclas, claro, infelizmente ele não está sozinho, ele reproduziu, né, uma coisa estranha, mas o que esses asseclas imaginam fazer com os dados de absolutamente todo mundo, saber onde cada pessoa está em cada momento. Felizmente o nosso Supremo, estou sempre dizendo aqui como que as instituições ainda funcionam no Brasil, o Supremo derrubou essa 10 contra 1, se eu não me engano. E é muito interessante, eu vou dar o link aqui para a reportagem, porque mostra a argumentação dos próprios ministros do Supremo, e se percebe que os caras têm consciência da questão do controle social, do risco à privacidade, da ditadura. Ufa, né? Tem um artigo aqui que eu adoraria, eu vou ler isso, vai ficar tipo, é dica para o final de semana, tá bom? Eu comi bola, mas eu não percebi que o New York Times fez uma série de entrevistas que chama, como é que chama? Se eu não me engano, é uma alusão, chama Rabbit Hole, é a Toca do Coelho. Toca do Coelho é... Nem sei o que parece Toca do Coelho, mas Toca do Coelho é uma referência, obviamente, a Alice no País das Maravilhas. Porque a Alice, né, tá ali feliz e contente, ela vê um coelho, o coelho pula na toca, ela entra dentro do buraco da toca do coelho, só que esse buraco, né, é justamente um túnel, né, um poço, onde ela vai cair no País das Maravilhas. Então, é a história do buraco do coelho, em inglês, é justamente essa coisa que você entra e vai parar no lugar que você não podia imaginar. Então, é uma série de programetes, é como se fosse uma série como de podcasts, que chama Rabbit Hole, e no último episódio, já está acabando e eu não vi, o tonto aqui não viu, né? Vou ter que passar muita roupa para ouvir tudo isso daí. Ela entrevista justamente o pessoal do YouTube para ver como eles estão lidando com essa questão de teoria da conspiração. Muito interessante. O que mais que tem aqui para comentar com vocês? Falando em privacidade, eu não sei quem de vocês aí trabalha com aplicativos móveis, com mobile, né? Não sei. Eu trabalhei muito superficialmente com isso, eu entendo muito superficialmente disso. Não. Então eu não sou uma referência nesse assunto. Mas o que eu fiquei meio assustado aqui foi com uma coisa que deve ter passado batido para algumas pessoas, mas para outras não, que é o seguinte: sem mais nem menos, vários aplicativos de iPhone, do iOS, pararam de funcionar. Vários, mas quando eu digo vários, é um monte. E alguns aplicativos bem populares. Quer ver quais são? Vamos ver se aparece aqui, ó. Twitter. Vários aplicativos, Spotify, TikTok, Pinterest, Venmo, que eu não sei o que é, DoorDash, Tinder, vários aplicativos. Pararam de funcionar, SoundCloud. Por que que parou de funcionar? Porque, na verdade, o Facebook tinha atualizado uma versão do SDK. SDK é um kit de desenvolvimento, é um pacotinho de ferramentas para quem cria aplicativos, tá bom? Eles publicaram uma versão nova, e essa versão nova tinha um bug, e é o que acontece, todos os aplicativos que usavam esse kit do Facebook pararam de funcionar. Acontece o seguinte, por que que todos esses aplicativos usavam o kit do Facebook? Por quê? Por que que, né, você está lá usando o aplicativo, você vai imaginar que ele usa alguma coisa do Facebook? Será que é para você se logar? Será que é para você se identificar? Não, na verdade, inúmeros aplicativos usam o kit do Facebook justamente para o quê? Para controlar os anúncios, para controlar quem vê o que nos anúncios. Então o Facebook, mesmo que você não tenha nada a ver com o Facebook, que não apareça o botão do Facebook, que você não se logue com o Facebook, por trás está rodando ali o kitzinho do Facebook para controlar quem vê o que e tal. E o que acontece na hora que o Facebook fez uma besteira, eles corrigiram rapidamente, tá? Mas derrubou um monte de gente. Mas nessas horas a gente vê quanta coisa a gente não vê, né? E quanta coisa da gente é vista sem que a gente veja, né? E qualquer outra combinação nessa linha. Mas eu fiquei meio passado, porque eu tenho, é a minha teoria pessoal da conspiração, de que realmente o mundo piorou colossalmente na hora que o Facebook entrou na parada, porque o Facebook sistematizou essa questão do controle, de quem vê o quê, de anúncios, de sugar suas informações. É claro que antes alguém já fazia, o Google, né, não era santo nem nada, mas o Facebook levou isso para um outro patamar. É bem... tem um artigo interessante aqui, falando em teoria da conspiração. Eu também tenho os meus ódios de preferidos. Eu sempre eu assumo que eu tenho um pé atrás com empresas como o Uber. Eu nunca gostei da... Os caras eram arrogantes, eram truculentos, eles eram antiéticos. E, de novo, é uma empresa que dá prejuízo o tempo todo. Estou careca de falar isso. Mas olha aqui tem umas... O Uber agora está sentindo o impacto da crise. E aqui tem um artigo dizendo o que eles vão fazer. Eles estão demitindo, vão demitir, sei lá, quase 4 mil pessoas, etc, etc, etc. Olha aqui, ó. Uber disse que a receita nos 3 meses, no primeiro trimestre de março, não era essa história, mas ó, as perdas da companhia chegaram a 2,9 bilhões de dólares, comparados com a perda de 1 bilhão de dólares um ano atrás. Ou seja, mesmo o Uber sendo o sucesso que é, mesmo o Uber, né, os caras continuam funcionando mesmo com uma perda de 1 bilhão por ano. Os caras só perdem dinheiro. E aí eu me pergunto como é que você concorre com uma empresa que pode perder dinheiro. Mas tudo bem. Tem um outro artigo que eu achei interessante aqui. É sobre a Smart City, que chama... Como é que chama em Toronto? Tem um nome bonitinho. Vocês devem lembrar disso, né? O Google tinha feito lá um acordo com uma cidade canadense, que é a cidade de Toronto. Tinha uma região ali na beira do lago, que mais ou menos como se fosse um pier, um cais, como se fosse a região de Puerto Madero antes da reforma, né? Porque Puerto Madero antes da reforma é um lugar horroroso, agora é um lugar lindo. Então tinha um lugar ali meio caidaço, na beira do lago. E o Google falou, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou transformar isso daqui num laboratório de Smart Cities, eu vou colocar uma série de tecnologias aqui, né, de tudo, de Big Data, de vigilância, etc e tal. A ideia era fazer um piloto de como seria uma cidade smart, né, uma cidade controlada, monitorada, com métricas e tudo mais e tal. O que acontece é, no começo, todo mundo entusiasmado, depois os cidadãos começam, peraí, instante só, que informações vocês estão coletando? Para que vai servir essas informações? Aí começou um atrito, né? Para minha alegria, claro, né? A sociedade civil e muitas instituições começaram a questionar que é isso, né? Como assim uma cidade, que smart city é essa, né? Para onde, para quem ganha com essas informações? Pois bem, ainda mais com essa história toda de crise, o projeto foi devidamente engavetado. Então, como é que chamava? Chamava Sidewalk Labs. Acho que é a Sidewalk Labs que chama essa história, o laboratório. Mas estou tentando lembrar do nome. Eu achei que o projeto tivesse um nome mais bonitinho. Não, mas acho que é Sidewalk Labs mesmo. A região chama Quayside, a região em Toronto. Toronto é uma cidade extremamente interessante, mas, pelo visto, os cidadãos são espertos, né? E eles falam, não, aqui não, vocês não vêm brincar de 1984 em cima de mim. Ontem eu fiz um comentário sobre o quanto números podem enganar, sobretudo números médios. Né? Eu falei, olha, se você pegar o número médio dos Estados Unidos, parece que a coisa está estabilizando, mas isso é uma completa ilusão, porque parece que estabilizou, porque Nova York diminuiu muito, né? Mas, por outro lado, outras partes dos Estados Unidos estão em um incêndio declarado, estão assim, completo descontrole. Então, na média, parece que está tudo bem. É como se você pegasse uma mão sua e colocasse no freezer e a outra colocasse no forno, e aí você fala, olha, na média está tudo bem, enquanto você perde um dedo a cada 3 segundos. Então, só para complementar e para ilustrar isso, tem um post aqui do João Dória, o governador de São Paulo, no Twitter, mostrando que, embora na capital a curva esteja começando a achatar, está diminuindo, no interior e no litoral o negócio está crescendo de uma maneira desesperadora. Tá? Então, deem uma olhada lá. E, de novo, o interior e o litoral está cheio de cidadãos e prefeitos aí achando que dá para levar essa história na flauta. E é justamente, né, famous last words, famosas últimas palavras. O que mais que tem para comentar com vocês? Tem duas coisas interessantes Vamos ver. O que mais que eu posso comentar com vocês aqui? Ondas gravitacionais, deixa para lá. O guia de turismo de Nínive, eu já comentei com vocês. Microbioma, eu vou deixar para qualquer outro dia. Cromossomos também. Tem. Vou comentar. É isso daqui, acho que eu vou ver isso no final de semana, tá bom? É um artigo na Conversation chamado Como Seria uma Economia Circular Sustentável. Minha mulher leu recentemente um livro extremamente interessante sobre economia circular, que chama Donut Economy. Não é que as pessoas vão ficar comendo donuts, vão ficar gordas que nem o Homer Simpson, não. É a ideia de uma economia circular sustentável. Eu não li, pretendo ler, mas eu vou ler o artigo e na segunda eu comento com vocês. Tem um artigo na Wired que é meio assustador, que é o seguinte, eu comentei aqui que uma boa parte do plástico que está indo parar nos oceanos, uma boa parte, porque boa, né? Uma grande parte, né? Uma grande parte do plástico está indo parar no fundo, na areia, né? Está indo parar lá embaixo, né? E aqui tem um artigo extremamente esquisito, que na verdade você tem tanto microplástico no fundo que algumas criaturas estão começando a usar para fazer sua casinha. Então ele mostra que é um inseto que numa certa fase da sua vida insetal, ele tem o corpo muito frágil. Então nessas condições, para que os predadores, né, não façam ali um lanche, o que ele faz? Ele pega areia, grãos de areia, e ele faz em volta do seu próprio corpo basicamente um exoesqueleto. Ele faz uma armadura de areia com uma babinha. Ele faz uma babinha, uma colinha, e bota em volta do corpinho, ele bota ali, né, um colete à prova de balas. Ok, tudo bem, né, é um inseto se protegendo. Acontece que tem tanto plástico que agora eles estão começando a fazer armadura com plástico. E tem fotos, inclusive, as armaduras azulzinhas, assim, uma graça. Mas a questão é que você fala, bom, tá servindo para alguma coisa. Não, porque alguém vai acabar comendo esse plástico, alguém vai comer quem comeu esse plástico, alguém vai comer quem comeu esse plástico, e aí você tem uma progressão exponencial da concentração desse plástico na barriga dos predadores, e uma hora isso vai chegar na sua barriga, no seu cérebro, no seu sistema nervoso e tal. Só para mostrar o quanto o plástico já está se infiltrando na cadeia alimentar. Tá? E aí, acho que para encerrar, tem um artigo interessante que eu não tinha ideia. Ontem ou anteontem eu estava comentando o quanto a humanidade deu sorte, né, porque a gente conseguiu prosperar numa época bastante propícia do clima do planeta. Né? O planeta, de uma hora para outra, resolveu descongelar, né? Tava um tempo bom assim, deu sol e tal, aí a humanidade durante 10 mil anos conseguiu prosperar. Mas isso não dura para sempre. Né? Obviamente, a gente começa a poluir tudo, queimar carbono, queimar petróleo que nem loucos e vai jogar isso pela janela. Ok, isso foi o radinho de anteontem, eu acho. Mas o que eu não sabia, isso é interessante, o nosso sol até que é um sol bonzinho. E o que quer dizer com bonzinho? Bonzinho porque cientistas estavam analisando outras estrelas muito parecidas com o sol. E descobriram que essas outras estrelas, do ponto de vista magnético, elas são muito mais instáveis. Elas são umas loucas. Elas vivem fazendo tempestades solares, cuspindo ondas assim, com um campo magnético insano. Elas são muito mais mal-humoradas. E o nosso sol é calminho, para nossa alegria. Agora a questão é, ele é calminho ou ele está calminho? Né? Pois bem, como é que você descobre isso? Bom, você pode acompanhar, por exemplo, relatos históricos. Aí você descobre que tem gente analisando as manchas solares. Manchas solares, você olha lá com o telescópio, você vê lá manchas solares, desde o século XVII. Então, desde o século XVII, a gente acompanha as manchas solares. Porque quando tem mais mancha, significa que o Sol está mais instável e aí ele faz tempestades malucas que podem interferir na nossa vida. Tem um caso aí, acho que no final do século XIX, em que teve uma tempestade magnética tão delirante que os telégrafos soltavam faíscas. Se fosse hoje, queimava tudo, né? Queimava todos os computadores, a gente voltava para a Idade da Pedra e a minha coleção de canivetes ia valer uma fortuna, porque a gente ia voltar para a Idade da Pedra. Tá bom, ainda não aconteceu, tá bom? Mas você tem 400, 500 anos de observação? Não é nada. Ah, então vamos analisar amostras de gelo né, que de repente você faz uma amostra de gelo na Antártida, não sei aonde e tal, para ver os isótopos que teriam sido provocados por tempestades solares na alta atmosfera. Ok, aí você consegue medir isso por 10 mil anos, 20 mil anos e tal. Continua sendo pouco. Então, a gente continua sem saber. Eu vou dar o link, é muito interessante. Várias pistas mostram que o Sol, pelo menos no que a gente conseguiu, nesses milhares de anos que a gente conseguiu analisar, ele está se comportando estranhamente bem. Mas esse estranhamente bem não significa que, sem mais nem menos, né, ele resolva se comportar como seus irmãozinhos por aí, e aí a gente está frito, e aí eu vou vender, fazer um bazar aqui para vender instrumentos de corte que não dependem de eletricidade. Brincadeira. Raríssimos. É um excelente fim de semana para vocês. Eu vou dar link aqui para algumas coisas para vocês lerem. Muito obrigado pela companhia, pela tolerância aqui, pela paciência com as minhas piadas sem graça. Como sempre, todos os links estão no radinhodepilha.com. Você pode acompanhar pelo Spotify, você pode acompanhar por onde você quiser pelo SoundCloud, mas no radinhodepilha.com você encontra todos os links. Quem está recebendo pelo WhatsApp e pelo Telegram, os links também eu estou enviando todo santo dia. Quem quiser receber é só me perguntar como tal. Raríssimos, um grande abraço para vocês, excelente final de semana e até segunda-feira.